Continuando sobre o conceito da terra de Israel. Primeiro lugar onde nós nos deparamos com a terra de Israel é o momento da criação do universo. E na realidade, já falamos sobre isso quando nós falamos sobre a cidade de Jerusalém, o monte do templo em Jerusalém. A fundação do universo, o ponto de início de toda a criação, foi a Even HaShetiyah, que é uma pedra especial que ficava no lugar do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, em Jerusalém, em Eretz Israel, na terra de Israel. Então quer dizer que tudo começou por Israel. Não só isso, como também Hashem criou Adam Harishon, o Adão, principalmente deste ponto, também do ponto da terra, do lugar onde ficaria futuramente o templo. Então, tudo começou na terra de Israel. Inclusive, muito interessante que o Talmud diversas vezes fala, trazendo até versículos da Torá que usam essa linguagem, que ir para Israel é chamado de... Como se chama uma pessoa que vai para Israel, vai morar em Israel? Até hoje se usa essa linguagem. Se chama Aliyah. O que significa Aliyah em hebraico? Aliyah é subir. Subir. As pessoas sobem para Israel. Assim aparece, por exemplo, na Torá, quando teve fome na época do Abraham, ainda não chegamos nisso, mas quando teve fome na época do Abraham, Avinu, está escrito que ele desceu para o Egito. Yaakov, está escrito a mesma coisa, ele desceu para o Egito. No entanto, quando Abraham volta, ele está subindo para Israel. Sempre que as pessoas saem de Israel, é chamado que eles estão descendo. E quando eles vêm para Israel, é chamado de subindo. Dizem nossos mestres, por quê? Que é desta forma que se chama? Porque a terra de Israel é mais alta que os outros lugares. Portanto, quando uma pessoa vai para Israel, ele está subindo. Quando ele sai de Israel, ele está descendo. Muito simples e muito óbvio. Só que muita gente vai perguntar, peraí, como assim Israel fica em cima? Israel é o ponto mais alto que tem no mundo? O Everest é bem mais alto. E não precisa nem chegar no Everest para ser um ponto mais alto. Tem muitos lugares no mundo, os Alpes, os Andes e outras montanhas, e até países, são em lugares mais altos do que Israel. Então o que significa ir para Israel é subir. É lógico que do ponto de vista espiritual não há perguntas. A terra santa, a terra sagrada, é óbvio que uma pessoa que vai para um lugar sagrado, ele está subindo, ele está ascendendo, ele está se elevando. Mas estamos falando agora do ponto de vista físico, geográfico. Como pode ser que a Torá considera que uma pessoa que vai para Israel, ele está subindo? Nem sempre está subindo. E quando uma pessoa sai de Israel, nem sempre está descendo. Eu realmente não lembro agora quem fala isso. Eu vi há muitos anos. Eu não lembro se é o Maharal de Praga que fala isso. Eu não lembro se é o Sefer Habrit que fala isso. Mas uma vez eu vi escrito num livro um pensamento extremamente interessante sobre isso. Quando nós temos uma esfera, qual o ponto de cima da esfera? A princípio não tem. A esfera não tem um ponto mais alto. Mas sempre vai ter um ponto mais alto. Qual o ponto mais alto? Você pega a bola que está na sua frente, a esfera que está na sua frente. O ponto que está lá em cima, no topo da bola. Aí é o ponto mais alto da bola. Quem define qual é esse ponto mais alto? alguém precisa definir. Nós estamos habituados que o mundo, o globo, o norte está para cima, o sul está para baixo, e assim por diante. Isso por quê? Por convenção. Está tudo no espaço, não tem em cima e embaixo. É convencionado. Deus criou o mundo. E o ponto mais importante do mundo, e o ponto onde Deus criou todo o universo, é da terra de Israel. Isso significa que, do ponto de vista divino, o lado do globo terrestre que está para cima, que é o principal, que é o mais importante, aquele que está lá em cima da bola, é a terra de Israel. E aquela pontinha mais em cima é Jerusalém. É Jerusalém. Então, quando você vai de qualquer outro lugar da esfera, do globo, para Israel você está subindo a bola. Você está subindo o globo. E quando você sai de lá, você está descendo. Simples assim. Quer dizer, mesmo do ponto de vista geográfico, assim que funciona. Uma vez que esse é o ponto que Deus escolheu, que é o ponto que está em cima, então pronto. De lá é toda a referência. E você vê que até hoje é chamado por qualquer pessoa. Uma pessoa que vai para Israel é chamada. O que ele está fazendo? Aliá. Ele está subindo. Depois de Adam Harishon, o que nós encontramos também falando sobre a terra de Israel é sobre o dilúvio. Sobre o dilúvio, o Mabul. O Midrash nos diz que o dilúvio invadiu toda a terra habitada da época. Como Hashem falou, que ele vai destruir tudo por conta do comportamento, etc, etc. Mas a terra de Israel não foi invadida pelas águas do dilúvio. Assim está escrito no Midrash que Hashem não trouxe dilúvio na terra de Israel. Tem uma série de questões a respeito disso, para poder se entender, por várias razões. Não sei se agora é o momento de entrar em todas as perguntas e tal, mas de uma forma geral, não tinham pessoas morando em Israel? Pergunta básica, não tinham pessoas morando em Israel? As pessoas que estavam em Israel tinham um comportamento bom? Não, senão a Torá diz que o comportamento era terrível de todas as pessoas. Os únicos que se salvavam disso era Noé e sua família. E olhe lá. E por isso Hashem salvou Noé e seus filhos, noras, esposa. E aqueles animais que foram escolhidos também, etc, etc. Mas, então isso significa que na terra de Israel, que era habitada nessa época, havia também pessoas que não tinham comportamento adequado. E se havia pessoas que não tinham comportamento adequado, Deus também iria destruí-los? Essa é uma pergunta básica. Tem outra pergunta também que se faz, sabe, a folhinha que a pombinha trouxe no bico, quando ela foi mandada para fora da Tevá pelo Noach, ela veio e trouxe uma folhinha de oliveira. De onde ela trouxe essa folha? Tem duas opiniões no Midrash. Uma opinião diz que ela trouxe do Gan Eden, do paraíso. Uma outra opinião diz que ela trouxe de Israel. Mas peraí, se é para provar que uma bula acabou, que o dilúvio acabou, que as águas estão baixando, em Israel não teve dilúvio? Então o que ela veio provar, trazendo a folha da terra de Israel? Então tem uma série de questionamentos sobre isso. E por isso, nossos sábios nos explicam que não houve dilúvio em Israel, significa que não houve aquela chuva terrível na terra de Israel. E significa que não teve as comportas de baixo abertas, saindo água quente, etc., invadindo tudo. Mas teve dilúvio em toda a região. E o vapor quente de todos os lugares que estavam à volta, sim, invadiu a terra de Israel. E esse vapor é que matou as pessoas, cozinhou as pessoas, né, literalmente, que tinham um mau comportamento, e assim que morreram também em Israel, isso também destruiu então parte da plantação, etc., até tudo. E por isso que a folhinha comprovava que o dilúvio está passando e que está voltando o mundo a se manter, etc., então ele vai poder sair da Teva. Não vem ao caso agora toda essa... Na verdade, até estou lembrando que já dei uma aula sobre isso muitos anos atrás, sobre Parashat Noach, nós falamos sobre essa questão da folhinha. Mas, só para mostrar que, então, o dilúvio também... A terra de Israel também aparece, né, em figura quando se fala sobre o dilúvio. Embora não teve dilúvio em Israel, as consequências do dilúvio sim foram sentidas e foram vistas em Israel. Até é muito curioso que uma das teorias, isso não comprova nada, estou só falando de curiosidade, uma das teorias sobre a produção de petróleo é que ela veio por conta do dilúvio. Então você vê que toda a região de Israel tem, no Oriente Médio, está cheio de petróleo. Mas em Israel mesmo não tem. Quer dizer, isso demonstra essa teoria, que o dilúvio aqui desencadeou a produção de petróleo nesses lugares, porque lá teve. Em Israel não teve dilúvio e, portanto, não tem produção de petróleo.